Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos fazer aí um panorama do atual cenário para o mercado do cereal aqui no Brasil, também um pouco das perspectivas que se apresentam no mercado internacional. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rafael Ribeiro de Lima, da Scott Consultoria, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, o prazer é nosso e um bom dia a todos que nos assistem.
Rafael, a gente vem de um 2019 e de um começo de 2020 com os preços do milho aqui no Brasil bastante sustentados, preços altos. Como é que se desenha esse cenário agora que esse milho da safra verão começa a chegar no mercado? Tem algum impacto nas cotações aqui do Brasil?
Bom, vamos lá. Com relação, então, ao cenário de preços firmes, é isso que você falou mesmo, Guilherme. A gente tem hoje aí, pegando os valores no final de fevereiro, em relação ao mesmo período do ano passado, valores aí entre 15% e 20% mais altos este ano na comparação anual, né? Como fatores de sustentação, eu destacaria a questão do câmbio, passando aí próximo de R$4,40 por dólar, né? Então isso impacta diretamente no preço da soja, no preço do milho, no preço das commodities agrícolas de maneira geral. E a questão da demanda firme, né? A gente teve aí em fevereiro uma queda no volume exportado, como já era esperado, né? Conforme avança a colheita da soja, os embarques de milho tendem a perder força, mas ainda assim a gente tem a questão da demanda interna bastante aquecida, bastante firme, dando sustentação. E aí um ponto importante, você colocou aí a questão do avanço da colheita da safra de verão, só que, no entanto, destacando aí mais uma vez que a principal safra brasileira hoje é a segunda safra, né, que chega no mercado aí a partir do final de junho, ganhando força a partir de julho, né? Então, o que a gente tem hoje de disponibilidade interna é basicamente o estoque de passagem da safra passada, que foi de 11,4 milhões, segundo a Conab, e mais o que está sendo colhido agora na safra de verão, né? E diante dessa demanda interna, principalmente firme, a gente tem esse cenário de preços em alta, como você falou, né? Hoje, na região de Campinas, o negócio acontecendo entre R$ 52 e R$ 53 por saca, sem considerar o frete, né?
E aí, Rafael, esse cenário de preços sustentados deve permanecer até quando? Até começar a chegar esse milho da safrinha, pelo menos?
Isso, a gente acredita que o mercado deverá seguir firme e com possibilidade de alta aí no curto e médio prazo, até mais ou menos aí o final desse semestre, quando a gente já começa a ter algum volume da safra nova entrando no mercado, pensando aí na produção de segunda safra. O próprio mercado futuro hoje mostra preços sustentados aí pelo menos até março, abril. E lógico, estamos falando para esse ano de uma possibilidade de uma produção recorde, então é possível que lá mais para o final do semestre, quando a gente já tiver um desenho maior da segunda safra, os preços podem até ceder, mas até lá a gente tem essa questão da demanda interna firme, né? São 70,45 milhões de toneladas previstas para 2020 em termos de consumo interno, e mesmo com essa produção podendo ser recorde, os estoques finais projetados são os menores da série histórica da Conab, né? Então, até a chegada desse milho no mercado interno, ou até uma situação um pouco mais consolidada acerca da produção, né? Nós estamos falando de uma safra possivelmente recorde, mas com toda uma questão climática e todo esse período agora de semeadura da segunda safra, desenvolvimento da safra para acontecer e que pode impactar nessa produção. E outro ponto importante também é hoje as exportações estão estimadas aí pela Conab em 34 milhões de toneladas, né? Com câmbio acima de 4,30, acima de 4,40, como a gente tem visto aí, isso pode ser revisado para cima. Então, esses estoques que hoje são de 8,44 milhões de toneladas ao final da temporada 2019-2020, eles podem ser revisados para baixo e aí a gente teria um cenário de preços ainda mais firmes também, mais para o final do semestre. Mas, respondendo a sua pergunta, até pelo menos aí março, abril, quando a gente já tem uma ideia um pouco mais consolidada acerca da segunda safra, né, passado esse período do plantio, aí a gente tem visto algumas regiões no atraso, que até lá o mercado deve seguir firme e com possibilidade de alta nos preços.
Você falou aí das exportações, né, Rafael? No ano passado o Brasil registrou recordes de exportação de milho, então, na sua visão, a gente pode ter mais um ano de bons índices exportados para o milho?
Exatamente, né? Expectativas iniciais falam em 34 milhões de toneladas, mas se a gente voltar lá em 2019, a gente teve um cenário bastante semelhante, né? O volume que foi sendo revisado mês a mês aí nos relatórios da Conab, e como a gente viu no final da temporada passada, o Brasil exportou mais de 40 milhões de toneladas, né? Então, para dar uma ideia aqui, mesmo diante de uma produção recorde, a gente tem uma demanda interna que cresceu aí 10 milhões nas últimas duas, três temporadas, né? E esse cenário também de exportação, no qual o Brasil cada vez mais tem um papel importante, e isso tem gerado estoques cada vez menores de milho no país. Só para uma comparação aqui, Guilherme, a gente voltar lá em 2017, 2018, a gente tinha 16,20 milhões de toneladas em estoque final, né? Em estoque final, desculpa, e hoje esse volume aí previsto para 19/20, ao final da temporada, é de menos de 8,5 milhões de toneladas. Então, aquelas 15, 20 milhões que o Brasil virava o ano com milho estocado, esse volume, ele caiu aí mais do que pela metade nos últimos anos, e assim deve ser o cenário nos próximos anos. Então, nos últimos anos nós tivemos tanto incremento com relação à demanda aí por aves e suínos, né, em função desse essa demanda maior toda por proteína pela China, mas também um incremento interno, pensando aí principalmente nas usinas de etanol de milho, né? Então, é igual eu coloquei, nas últimas três temporadas, essa demanda interna saltou quase 10 milhões diante de uma frente aí, uma produção nacional de 100 milhões. Então, 10% hoje, esse incremento representa 10% do volume total produzido.
Então, com todo esse cenário que vem se desenhando, com a demanda continuando aquecida, esses preços devendo ficar sustentados até a chegada ali da segunda safra, tudo se desenha para uma boa temporada, um bom ano para o produtor de milho aqui no Brasil.
Exatamente. Em termos de resultados econômicos, a gente deve ter um cenário favorável, né? Inclusive, muita gente aí já antecipou essa negociação, essa comercialização, né, para entrega, compra antecipada para entrega futura a partir da colheita lá em junho e julho, e com um cenário de preços melhores em relação ao que foi negociado na safra passada. Então, para o agricultor, os resultados são positivos, mas para o pecuarista, pensando aí no confinador, no pecuarista que faz um semi-confinamento, que usa o milho, ele tem tido um desembolso maior com o cereal, né? Como eu falei, essa diferença aí, em alguns casos chegou até 15, 20% de alta no preço do milho em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
E aí, Rafael, diante disso, a gente pode ter algum cenário de falta de milho? Existe essa preocupação, pelo menos ali, por exemplo, Santa Catarina, emitindo alertas sobre a possibilidade de falta de milho para esse ano. Existe o risco desse cenário para o pecuarista, para aquele que compra o milho produzido aqui no Brasil?
Olha, eu acho que em termos de escassez, de falta do produto, não, mas a gente vai trabalhar esse ano com um cenário bastante ajustado do lado da oferta, né? Como a gente falou, nós estamos aí nos menores estoques desde o início da série histórica da Conab, e para alguns estados, por exemplo, como Santa Catarina, que é um importador de milho, né, ele busca milho de outros estados, a situação pode ser um pouco mais agravada. Agora, esse cenário ajustado do lado aí da oferta em relação ao crescimento que a gente viu da demanda é o principal fator de alta que deve manter o milho num patamar aí acima de R$ 50,00 pelo menos ao longo desse primeiro semestre, né? Então, os preços já subiram do milho, a gente também tem, no caso aí, do farelo de soja, uma alta de preço também. Então, do lado do custo da alimentação, para o pecuarista, para o produtor de suínos, para o produtor de frango de corte, de ave de postura, produtor de ovos, a gente tem já um custo maior do lado dessa alimentação, com peso, como a gente falou aí, bastante grande em função dessa alta do milho no mercado interno.
E, Rafael, falando agora um pouco do mercado internacional, no final da última semana, o encontro do USDA lá nos Estados Unidos revisou para cima a expectativa de área cultivada de milho nos Estados Unidos para essa safra. Que tipo de impacto isso pode ter no mercado, na Bolsa de Chicago, essa revisão de mais área cultivada de milho lá nos Estados Unidos?
Bom, na realidade, Guilherme, eu destaco que esse incremento apontado aí, tanto na área de milho, né, que chegou a quase 5%, como na área também de soja nos Estados Unidos, na temporada 2020-2021, que é o plantio que começa ali em abril, ele vem numa comparação com a safra que teve problema, né? Então, se a gente voltar um pouquinho na safra 2019-2020, os Estados Unidos sofreram aí com elevada umidade do solo, fortes chuvas, num período ali inicial de semeadura, e que levou muitas áreas que seriam plantadas com milho e soja a não serem plantadas, não serem semeadas, e ficaram aí sem o plantio na temporada. Então é importante dizer que esse incremento se dá em relação a uma safra no qual algumas áreas, em algumas regiões dos Estados Unidos, não foram semeadas, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando aí de um volume acima de 390 milhões de toneladas esperadas para os Estados Unidos, no caso do milho, né? E também a produção de soja voltando para cima de 120 milhões de toneladas, dando uma melhorada em termos de estoques norte-americanos e também contribuindo com estoques maiores em termos mundiais, né? Então, quando a gente pensa em Bolsa de Chicago. No caso do milho, essa maior produção esperada nos Estados Unidos tende a trazer um ambiente um pouco mais calmo em termos de mercado internacional, em termos de preços do mercado internacional.
E aí, Rafael, que tipo de impacto toda essa situação de coronavírus pode trazer para o milho? De repente, essas exportações brasileiras podem ser impactadas, os preços? Que tipo de impacto isso pode ter para o mercado do milho?
Acho que a preocupação maior, Guilherme, é com relação à demanda pela produção aí na Ásia, em especial pela China, né? Então, o que a gente tem visto em 2019, e esse ano não deve ser diferente, é o Brasil exportando menos soja grão, mas exportando mais carne de frango, carne de suína, carne bovina, né? Então, a tendência é que a gente exporte menos soja, que a gente tem um impacto bastante grande da China. No caso do milho, a China não é o nosso principal cliente, são países ali no Oriente Médio e alguns outros países asiáticos, mas a preocupação é com relação à demanda, de maneira geral, pela China e outros países, para atender a produção aí de frango e suína nesse país, e de que maneira que a questão do coronavírus pode interferir no consumo das proteínas e também refletir, consequentemente, na produção e demanda por ração.
E, Rafael, a gente falou aqui, né, dos preços sustentados aqui no Brasil, pelo menos até a chegada da próxima segunda safra. A gente recebeu aqui uma pergunta do Elestor, lá de Cunha Porã, em Santa Catarina. Ele te pergunta se você acha que o segundo semestre os preços podem recuar um pouco com a chegada aí da oferta da segunda safra de milho.
Eu acredito que sim, até pensando nessa produção recorde esperada para esse ano, a gente deve ter um recuo ali em julho, agosto, na boca da safra. Quando eu digo boca da safra, no período aí de maior avanço da colheita da segunda safra, que é a safra principal, né? Vou citar alguns números aqui, Guilherme e Nestor, para poder a gente ilustrar essa questão. Então, a gente tem para março hoje, no mercado físico em Campinas, que é a praça balizadora da B3, negócio acima de R$52, chegando perto aí de R$53 por saca. E para julho e setembro, esse valor já cai para mais próximo de R$44 por saca. Então, a gente deve ter um alívio com a chegada da safra, mas ainda assim, nós estamos falando de um patamar de preço em julho, agosto deste ano, bastante acima do que a gente viu no mês do ano passado, né? Quando a gente tinha aí milho sendo negociado até R$30, R$32 no período ali de colheita da segunda safra da temporada anterior. Então, acredito que possa haver um alívio mais para o final do semestre, desse semestre, começo do segundo semestre, mas ainda assim, lembrando que dependendo do que acontecer do decorrer agora dessa segunda safra, essa queda pode ser revisada e essa diferença aí em relação aos preços hoje no mercado físico pode também ser estreitada, né? Mas a gente deve ter sim algum alívio quando começar a ganhar força a colheita da segunda safra, mais para o final do primeiro semestre, começo da segunda metade do ano. Mas lembrando, a gente tem aí pelo menos patamares entre R$10 e R$15 acima por saca este ano em relação ao mesmo período passado.
Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Tá certo, Guilherme. A gente agradece sempre a atenção de vocês, a participação. E o recado final é mostrando cada vez mais o pecuarista, o agricultor também, pensando no comprador, no vendedor do cereal, ele precisa traçar uma estratégia de comercialização, né? Muitas vezes, você antecipar essa compra, como foi o cenário PCU, né? Quem já está trazendo esse milho mais barato do ano passado, conseguiu aí, pensando no caso do pecuarista, um custo menor do lado da alimentação, né? Então, chamando a atenção para essa questão do planejamento, dessa estratégia, e uma das funções da Escola de Consultoria é justamente levar essa informação para ajudá-lo no planejamento e gestão da sua atividade.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando todos os desdobramentos, as movimentações do mercado aqui no Brasil. Muito obrigado.
Obrigado e um bom dia a todos. Um abraço.
Esse é o Rafael Ribeiro de Lima, da Scott Consultoria, que conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo os dados da Scott Consultoria, preços de milho bastante sustentados nesse momento, esse final de fevereiro apresentando um aumento de preços de cerca de 20% com relação ao mesmo período do ano passado, e aí esse cenário de preços sustentados, de cotações em alta, deve permanecer pelo menos até a chegada da próxima segunda safra, a safrinha de milho, aí na virada de semestre. O Rafael destacando que a demanda por esse milho brasileiro vai continuar em alta, seja nas exportações, seja na produção de rações ou também nas usinas de etanol de milho. Então, a tendência é de preços sustentados pelo menos até a chegada da colheita dessa segunda safra, que mesmo com as expectativas de recordes de produção de milho aqui no Brasil, os preços ainda assim continuariam sustentados. O Rafael comentando que o aquecimento da colheita a partir de junho e julho pode diminuir o patamar de preços apresentados atualmente, mas ainda assim eles devem ficar acima dos apresentados no mesmo período do ano passado, cerca de 10 a 15 reais por saca acima do ano passado. Então tudo se desenha para um ano bastante positivo para o produtor de milho brasileiro e um ano de bastante atenção para aquele que precisa comprar o milho, o pecuarista, aquele que vai fazer a ração desse milho precisa ficar atento, traçar suas estratégias, conforme o Rafael comentou, de repente antecipar suas compras no ano passado para esse, gerou ali um benefício para aquele produtor de ração que conseguiu antecipar suas compras. Nesse ano os preços devem permanecer sustentados por mais tempo. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.